Perdoa-nos, é o título da mensagem. Nós estamos caminhando numa série de exposições bíblicas, onde o título que nós estamos discorrendo é Orando com Jesus. E nós começamos pela oração conhecida como Pai Nosso. E hoje nós vamos falar de apenas um versículo, que está sendo assim, né? Nós já falamos algumas coisas, a mensagem passada falamos sobre o pão nosso de cada dia, e hoje nós estamos no versículo 12, que diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Essa frase, como eu disse para vocês, é uma frase conhecida na oração do Pai Nosso, e a oração do Pai Nosso foi um pedido dos discípulos: Jesus, nos ensina a orar. E ele falou: então tá bom, esse é o modelo da oração. Então ela aparece nas Escrituras Sagradas como uma oração modelo. Não necessariamente que a gente tem que ficar fazendo essa oração do mesmo jeito que Jesus falou ali, ela é uma oração modelo. Mas esse assunto que ele disse aqui no versículo 12 é tão importante, mas tão importante mesmo, que ele terminou a oração do Pai Nosso, e se a gente pular lá para o versículo 14, ele continua falando sobre o assunto. Então, depois do amém da oração do Pai Nosso, ele continua o assunto e diz assim, versículo 14 e 15: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. E quando eu leio aqui esse versículo 14, versículo 15, Jesus, ele é tão claro aqui, mas tão claro, parece até quando está falando com uma criança, sabe? Ele pega e fala: ó, se você perdoar, o pai vai perdoar. Se você não perdoar, o pai não vai perdoar. Então ele quer ser o mais didático possível, o mais claro possível. Então, embora, como eu disse para vocês, o versículo 12 ele está dentro da oração do Pai Nosso, Jesus ele amplia a questão depois do amém da oração. O pecado ele é figurado na oração como dívida. Então, quando vocês leram aqui, e perdoa as nossas dívidas. E na verdade aqui, do que ele está falando? É de dívida mesmo? É alguém que estava com o nome no SPC do Serasa? Não, não é nada disso. Aqui ele está falando é de pecados. A gente tem que lembrar quem que escreve o livro de Mateus, né? Que ele era? Qual que era a profissão dele? Então ele era um publicano, um cobrador de impostos, então alguém que lidava com dinheiro, ele vai falar, aparece o dinheiro no meio da frase dele, né? Na adaptação dele. Então ele era um publicano. O mesmo assunto ele aparece também em Lucas, só que Lucas já coloca de outro jeito. Vamos ler Lucas 11, versículo 4, na parte A do versículo: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. E é assim que Lucas faz o registro da mesma expressão que é aqui da oração do Pai Nosso. E assim, meus amados, se estamos falando de dívida, dívida precisa ser paga. Dívida precisa ser paga. Se alguém tem tal dívida conosco, e nós não o libertamos, perdoando-lhe a dívida, o Pai também não perdoará as dívidas que nós temos com Ele. E orar pedindo perdão, quando na verdade eu não exerço esse perdão com os meus semelhantes, é o mesmo que dizer assim: não me perdoe, Senhor. É a mesma coisa. Então, por isso que é muito sério. Então, o perdão vertical, ele só acontece quando o horizontal é uma realidade. E é o que o texto está dizendo. Em Marcos, Aparece também o mesmo dizer aqui, só que num contexto completamente diferente. Lá aparece esse dizer dentro da lição da figueira. Vocês certamente devem lembrar daquela lição da figueira, que Jesus se depara com uma figueira seca, que não tem lá o fruto, né? E aí no versículo 25 e 26 de Marcos 11, diz assim: "E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem também, o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês." Meus amados, nós temos dívidas impagáveis. Quando se trata da natureza humana, nós temos dívidas impagáveis com Deus. E o fato é que nós não podemos saldar essas dívidas. Não tem como a gente falar assim: "Senhor, faz um parcelamento aí, pode colocar um pouquinho de taxa de juros, divide aí a perder de vista que eu vou pagar esse negócio." Não, não tem como, é impossível. As nossas dívidas são os nossos pecados. E assim como o corpo, ele tem a necessidade do pão, como foi a expressão que nós vimos na oração do Pai Nosso anterior a essa, a nossa alma ainda mais, ela tem a necessidade do perdão. A nossa alma tem a necessidade do perdão. Já que riqueza material sem perdão espiritual é consumada miséria. Não adianta nada. Uma pessoa que é rica de dinheiro e é pobre espiritualmente, isso é uma miséria. A riqueza fica, né? Já dizem por aí que caixão não tem gaveta, né, para poder levar nada, né? E mesmo que tiver, o que, que você vai fazer com isso? Então, a nossa maior riqueza, ela é uma riqueza espiritual. O próprio Jesus, em outro momento, vai falar assim: ó, não juntem tesouros na terra, onde os ladrões, a traça, né, roubam, corroem, juntem tesouros no céu. Então, esse é o fato. O perdão é possível, meus amados. E é por meio do amor de Deus que isso se torna uma realidade para nós, o perdão. E Jesus, ele sugere que nós precisamos pedir perdão, não apenas em uma ou duas ocasiões, mas com regularidade. Por isso que essa é uma oração modelo. Orar, nós precisamos orar todos os dias. E se está na oração modelo, é que nós precisamos pedir perdão todos os dias. Oração sem pedido de perdão tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque todo dia a gente tem do que se arrepender. E em Cristo, o perdão é distribuído livremente, sempre que precisamos dele. Mas há uma condição que aparece aqui no texto: temos que ser pessoas dispostas a perdoar. O coração que não se abre para perdoar os outros, ele permanece fechado quando o perdão de Deus é oferecido. Então, o coração está fechado para perdoar os outros, o perdão de Deus, ele não entra. Ele encontra um coração fechado também. Sobre dívida, vamos ler um texto que nos diz algo sobre isso também. Colossenses 2,14. Colossenses 2,14. Que diz assim: "Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz." Ou seja, vamos entender um pouquinho mais, ampliar o nosso entendimento sobre o assunto. Jesus, ele não estava falando ali em Mateus 6 de perdão no sentido de justificação. Aqui nesse texto de Colossenses, a gente está vendo um perdão no sentido de justificação, um perdão que ele cravou na cruz, um perdão de uma vez por todas, um escrito de dívida que era contra nós, e que agora nesse escrito de dívida, ele está lá escrito com sangue, está pago, porque Jesus, ele pagou. Mas aqui em Mateus 6, ele não está falando desse mesmo perdão, no sentido de justificação, porque justificação é uma vez só, uma vez. Quando a gente se converte a Jesus Cristo, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, que nos absolve de toda a culpa. E essa toda a culpa é o quê? É o que passou e o que virá. Então esse sangue de Jesus, ele nos absolveu de toda a culpa. Não foi igual o sacrifício que era lá no tempo dos holocaustos, lá no Antigo Testamento, que era um sacrifício só por aquilo que foi feito. Não, Jesus, ele ofereceu um sacrifício que ele é definitivo, ele não é provisório, ele é perpétuo. Então ali ele estava nos absolvendo da culpa do passado, porque Deus, ele não levou em conta o tempo da ignorância, mas também do futuro. Então, peraí, está ficando um pouco confuso, não está? Então que perdão que é esse? Do que ele está falando aqui? A única forma de alguém ser perdoado antes de Cristo e depois de Cristo, a gente tem que entender que é somente através de Cristo e esse crucificado. Se Cristo não houvesse sido crucificado, não tínhamos o perdão dos pecados. Quem morreu, quem viveu antes de Cristo, foi perdoado? Sim, desde que tinha esperança na vinda do Messias, que morreria. Então, por essa fé no Messias, foi perdoado, foi salvo. Nós que vivemos depois, é olhando para trás, por aquilo que ele fez, nós somos perdoados, somos salvos. Porém, quando justificados, enquanto a gente caminha por esse mundo, a gente tem uma tendência de se sujar. Nós somos maculados com o pecado. E isso acontece com todos os crentes. Não tem uma pessoa que fala assim, não, agora eu me converti, eu não peco mais, eu sou impecável. Não tem como. Isso não é possível. Todos os crentes vão cometer pecados, porque nós pecamos todos os dias. Se tem algo que a gente é expert no assunto, é em pecar. Pecar, a gente sabe muito bem, não precisa de alguém ensinar a gente como que peca, já está na nossa natureza, nós sabemos pecar. E embora nós saibamos que fomos perdoados, nós continuamos precisando do perdão pelos nossos pecados e fracassos diários. Diários. Olha o que diz 1 João 1, versículo 8 e 9. 1 João 1, versículo 8 e o versículo 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aí talvez alguns falariam assim, não, mas aqui ele está falando com quem não era cristão. Não, o contexto da carta das epístolas joaninas, ele está falando ali com crente, não está falando com indivíduos incrédulos, é para crente que ele está escrevendo as suas epístolas. Então, esse pedido de perdão, já que ele não é para justificação, porque isso está muito claro para nós, senão a gente vai falar que o sacrifício de Jesus, ele não foi definitivo, fala, não, Jesus ele morreu, mas só por aquilo até eu me converter, o que eu fiz no dia seguinte, não está incluso, então eu preciso de ter esse combo, esse acréscimo, Eu preciso pedir perdão para poder ter o perdão por esses pecados que vêm depois. Não, isso não é uma verdade, porque o sacrifício de Jesus, ele foi definitivo, ele foi cabal, ele foi completo, ele foi perfeito. Então, se não é para justificação, para que que é? Bom, essa é uma petição pela restauração da comunhão pessoal com Deus. E é isso. Você ama alguém, você está junto com esse alguém te entristece. Você não vai deixar de amar esse alguém porque ele te entristeceu. E a Bíblia fala que a gente pode entristecer o Espírito Santo de Deus. E o que que a gente faz quando a gente erra com os nossos semelhantes? Me perdoe. E é isso que está acontecendo aqui nessa oração. É um pedido de perdão para restaurar a comunhão pessoal com Deus. Quando essa comunhão ela foi obstruída pelo pecado. E esse é o melhor entendimento desse versículo. Mas então vamos lá, vamos complicar um pouquinho mais, que até agora está muito fácil. Então quem é o indivíduo que pode orar isso? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também perdoamos aos nossos devedores. Quem que é o indivíduo que pode orar isso? É o indivíduo que já recebeu o direito de exclamar, Pai Nosso. É esse. Quem tem direito de dizer Pai Nosso é aquele que se encontra em Cristo Jesus, porque essa é uma oração dos filhos. Então somente alguém que nasceu de novo, que se arrependeu, que vivenciou uma conversão, que pode orar, que pode fazer essa petição. Então por isso que embora essa oração é a conhecida até por quem nunca pisou na igreja, mas aqui lá não tem sentido nenhum, porque essa é uma oração dos filhos, e a gente sabe que nós somos filhos mediante arrependimento, confessar com os lábios e crer com o coração. Então sem arrependimento, sem entrega genuína, não tem filiação. Essa é uma oração dos filhos. Só pode fazer essa oração quem se encontra na posição de olhar para Deus e chamá-lo de pai. E quem chama alguém de pai? Um filho. Então é isso. E se somos filhos, no instante em que nós percebemos que ofendemos, que entristecemos ou pecamos contra o nosso pai, nós devemos confessar o erro e pedir perdão, porque nós somos filhos. Então, se somos filhos, o que a gente tem que ter como mais sincero dentro do nosso coração é que nós não queremos entristecer o Senhor, ó Deus. Nós não queremos de maneira nenhuma fazer isso. E quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus, maior será o seu senso de percepção sobre o pecado. Porque a santidade de Deus expõe a nossa falta de santidade. Então não tem como a gente chegar perto de Deus e se tornar uma pessoa arrogante, se tornar uma pessoa prepotente. Se a gente está chegando perto de Deus e está se tornando arrogante e prepotente, a gente tem que se questionar se é perto de Deus mesmo que a gente está chegando. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente se depara com a santidade. E frente à santidade de Deus, a gente se sente nu. A gente se sente muito aquém dele. Os homens bíblicos tiveram medo de Deus. Eles temeram porque se depararam com essa santidade. Então por isso que eu volto naqueles cânticos atuais, os novos, que nem todo cântico novo é bom. E tem alguns que parece que Deus ele é um ursinho de pelúcia. Ah, eu quero te pegar, te fazer um guti-guti, eu quero te fazer um cafuné. Cara, os homens bíblicos, eles ficariam muito assustados vendo a gente cantar isso. Porque basta a gente lembrar lá do monte, quando Moisés foi subir lá e ele estava lá, não, a gente quer ir lá também, não, vamos lá. quando eles se depararam com aqueles raios, trovões, vai lá Moisés, vai lá, e quando depois você conta para a gente. Então eles morriam de medo, morriam de medo. Isaías é um camarada que morria de medo, basta a gente ver lá no momento do chamado dele, o próprio Moisés, que ele queria ver, mas daqui a pouco, não queria mais não, Deus falou, não, eu vou deixar, quando eu passar no meio da fenda, e você, teve toda uma situação lá, ou seja, ninguém podia olhar diretamente para Deus, seria consumida, a santidade dele é muito grande. Então quando a gente chega perto de Deus, não tem como a gente ficar arrogante, a gente fica com medo, a gente fica puxa, eu sou pecador, eu sou o pior dos pecadores. Ó, o apóstolo Paulo, um homem tão admirável, e ele chega nessa conclusão, pedindo perdão pelos pecadores, do qual eu sou o principal. Então a gente tem que entender isso. Entenda que essa frase da oração, ela não impõe o mérito, porque talvez alguns podem olhar para essa frase da oração, que ele parece que está batendo no peito, né? Senhor, me perdoa, assim como eu perdoo esses pecadores aí, né? Não tem mérito aqui, a gente tem que entender, vamos decifrar a essência aqui presente. Senhor, tenho procurado andar pelos teus caminhos, seguir os seus passos, e eu perdoo porque entendo que o Senhor é um Deus perdoador, pois me perdoou na cruz, e eu quero me parecer contigo cada dia mais. A essência do que Jesus está ensinando aqui é essa, não é de mérito. O primeiro perdão foi dele na cruz. Esse foi o primeiro perdão. Então, a gente não se encontra nessa posição de chegar assim e falar para Jesus, Jesus, ó, você está me perdoando pouco, me perdoa mais, porque ó, eu perdoo as pessoas do jeito certo. A gente não está nessa posição. Então, a gente tem que entender a essência disso que está sendo dito aqui. Ou seja, o perdão aos outros, é a validação que de fato eu sou um filho desse Pai amado. Vocês estão entendendo como é sério isso? O perdão aos outros é a validação que de fato eu sou um filho desse Pai nosso, desse Pai amado. Porque só ora Pai Nosso verdadeiramente aquele que foi perdoado, senão vira reza. Só ora Pai Nosso verdadeiramente aquele que foi perdoado, e se fomos perdoados, nós compartilhamos do perdão com outros. Quando não concedemos perdão aos outros, pode ser que jamais recebemos o perdão de Deus, logo não temos para dar. Então por que a gente não dá? Porque a gente não tem. Eu não sou filho, eu não recebi perdão. Então como eu não recebi perdão, como eu não sou filho, eu não consigo perdoar, eu não tenho para dar. Agora quem recebeu, ele tem que dar, ele tem que compartilhar. Vocês estão entendendo como é sério isso? O perdão é uma questão de ser filho ou não. De ser filho ou não. O verdadeiro perdão, ele quebranta o ser humano. E ele se sente impelido a perdoar. O verdadeiro perdão, eu estou dizendo aquele da justificação. Ele quebranta o ser humano. E porque ele quebranta o ser humano, ele se sente já impelido nessa obrigação. Eu preciso perdoar. O espírito incapaz de perdoar, ele dá um forte testemunho de que ele nunca se arrependeu. Está entendendo? Então alguém que não perdoa nada, que é incompassivo, que é carrasco, que é cruel, ele está dando um testemunho com a sua vida. Eu nunca me arrependi, porque se eu tivesse me arrependido, eu teria recebido perdão e logo esse perdão teria inundado meu ser, me levando a perdoar outros. Então, se eu não perdoo ninguém, tem um testemunho aí acontecendo. Quando aceitamos a Cristo, a gente entende, e isso é pacífico no nosso meio, que nós entregamos a nossa vida a Deus. Não é isso? Quando alguém nasce de novo, ele pertence a Deus. Ele entregou a sua vida. Logo, se nós somos dele, se nós pertencemos a ele, o que ele quer por natureza fazer com a nossa vida é o quê? É perdoar. Então a nossa vida não pertence mais a nós. A gente fala assim: Senhor, viva em mim. Tem uma música que a gente canta e fala assim: reinar em mim com o seu poder. Então, se ele reina em nós, se ele vive em nós, se a nossa vida é dele, o que que ele quer fazer? O que que ele fez lá na cruz? O que ele quer fazer com os nossos semelhantes? Perdoar. E quando não perdoamos, é como se nós disséssemos: eu não sou teu. Eu não sou teu. Se realmente conhecemos a Cristo como nosso Salvador, então os nossos corações, eles serão quebrantados e não poderão mostrar-se duros. E nós não poderemos recusar o perdão a quem nos tiver ofendido. Todas as vezes que, nos conhecendo verdadeiramente, nos vemos diante de Deus e nos deparamos com o perdão que dele recebemos, então nós devemos ser movidos a estender o perdão a outros. A justiça no reino de Deus é graciosa. Guarde isso. A justiça no reino de Deus é graciosa, porque ela não se concentra em requerer os nossos direitos. Porque hoje em dia essa palavra justiça, ela é muito mal empregada no nosso tempo. É os meus direitos. Eu quero saber dos meus direitos. Eu tenho direito a isso. Eu quero justiça. Não, a justiça no reino de Deus, ela é graciosa. Ela não se concentra em nós requerermos os nossos direitos, mas sim em estendermos o perdão de Deus e o nosso perdão aos nossos semelhantes. Essa é a justiça no reino de Deus. É uma justiça graciosa. Ah, o fulano pisou na bola comigo, não quero nem saber, se tem que perdoar. Ah, mas ele nem me pediu perdão, não interessa, você tem que perdoar. A justiça no reino de Deus é uma justiça graciosa. Ela não se concentra em você requerer os seus direitos, porque os seus direitos, você vai falar: não, a pessoa me caluniou, a pessoa falou isso. Aí talvez alguém vai olhar e vai arbitrar e vai dizer: não, realmente, a pessoa falou isso. Não, no reino de Deus não é essa a justiça. É em estendermos o perdão de Deus e o nosso perdão aos nossos semelhantes, independentemente de quem. Pediu perdão? Perdoa. Não pediu perdão? Perdoa. O outro nem percebeu que pisou na bola, que está chateado? Perdoa. O perdão independe do outro, o perdão é entre você e Deus. Como isso é difícil, gente? Porque a gente quer muitas vezes, quando alguém pisa na bola com a gente, que a pessoa vem se rastejando, que chore, que mostre que está arrependido. Mas não é assim. Não é assim. Esse perdão, ele independe do outro. Ele diz só a nosso respeito. É entre eu e Deus. O Martin Lloyd-Jones, ele diz que nós devemos orar assim. Olha que interessante. Perdoa-me, ó Deus, assim como eu tenho perdoado a outros, por causa daquilo que tens feito por mim. Tudo quanto te peço é que me perdoes da mesma maneira, não com o mesmo grau, porquanto tudo que eu faço é imperfeito. Perdoa-me como eu os tenho perdoado, por causa daquilo que a cruz de Jesus Cristo tem realizado em meu coração. E é assim que ele nos ensina a gente a orar isso. Então, foge completamente daquele perdão perfeito pelos outros, está vendo aqui? Não, tudo que eu faço é imperfeito, o meu perdão é imperfeito. Mas eu tento, eu me esforço, eu quero imitá-lo. Ser cristão é ser imitador de Jesus Cristo. Ser cristão é compartilhar da sua natureza. Deus, ele perdoa. O perdão dele é irresistível. Então, se eu compartilho da sua natureza, eu também tenho que querer perdoar. Perdão, ele não está ligado com a emoção. Perdão é atitude. Somente atitude. Senhor, me ajuda que eu estou querendo perdoar ele, mas não estou conseguindo. Está errado. Você tem que perdoar. Perdoar, tem que ter atitude da sua parte. Atitude. Eu quero te convidar para mais uma leitura, para ampliar o nosso entendimento, um pouquinho. E essa leitura, ela se dá após Pedro perguntar para Jesus até quantas vezes que ele devia perdoar um irmão. Você vê que perdão, esse negócio de perdão não é de hoje que é difícil não, viu? Tá Pedro lá e ele chega com uma pergunta bem capciosa assim: ô Jesus, esse negócio de perdão é difícil, hein? Até quantas vezes que eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7? Aí Jesus, 70 vezes 7. Aí na sequência Jesus emenda esse texto que nós vamos ler agora. Mateus 18, versículo 23 em diante. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10 mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos a ele a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Ou seja, você está percebendo? Ele está devendo para alguém, o camarada está querendo penhorar ele, toda a geração dele e até o ar que ele respirava, né? Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo, mandou embora e perdoou a dívida. Ou seja, a dívida era plausível. Então, o que a justiça pediria aí? Isso? Seus filhos, suas propriedades, seus servos, venha tudo para poder pagar a dívida. E aí o camarada se ajoelha diante desse senhor e o senhor perdoou a dívida. O texto continua: saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Olha isso, gente. Ele devia 10 mil talentos. O talento, se não me falha a memória, ele representava o trabalho de um dia de um trabalhador. Aqui está um camarada falando sobre 100 denários. Não é o denário, né? Mas o talento seria muito maior do que isso. Um denário, um dia. Aí ele encontrou um servo que devia 100. Ele devia 10 mil talentos. 100 denários. Ele acabou de ser perdoado, tá? Ele acabou de ser perdoado de 10 mil talentos. Ele encontrou lá um conservo que estava devendo 100 denários. O que que ele fez? Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e lançou ele na prisão até que ele saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então ele estava lá observando algumas pessoas, plateia sempre tem, né? E eles estavam lá indignados, assim como a gente aqui. Como pode? O camarada foi perdoado de 10 mil talentos, o outro estava devendo, era só 100 denário. Ele foi perdoado. O cara enforcou ele ali, colocou ele na parede, jogou ele na prisão, que absurdo. Vamos lá contar para o senhor. E aí eles foram lá contar para o senhor o que tinha acontecido. O que, que o senhor fez? Versículo 32. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Pesado, né? Isso é a gente olhar para a cruz e ver que na cruz foi perdoado o imperdoável. E a gente não quer perdoar aquilo que alguém fez contra nós. Mas para a gente poder concluir, porque essa mensagem ela fala por si só, o que é perdoar? O que é perdoar? Eu acho que ficou bem claro na exposição bíblica o que é perdoar. Perdoar é anular a dívida. Anular. Então é a pessoa, talvez ele chega e depois fala: ó, eu vim para te pagar. Não, você não me deve nada. Então perdoar não é a mesma coisa que emprestar, né? Não, emprestei, estou esperando ele pagar. Não, é perdoar a dívida. Não é a mesma coisa. É perdoar a dívida. Mas eu devo perdoar somente quem me pede perdão? Não. E isso que é o mais difícil. Eu devo perdoar todos os que me fazem mal, mesmo que não me peçam perdão. Mesmo que eles achem que estão com a razão. Eu devo perdoar todos. Mas para perdoar, primeiro então eu preciso estar pronto para isso, né? É isso? Não. Isso não tem ligação com sentimento, com emoção. É atitude. Se você tem alguma coisa no seu coração contra alguém, e você está escutando isso agora, você tem que perdoar hoje, agora, já. Se eu sou cristão, eu devo perdoar. Ah, então perdoar é esquecer. É isso? E quando eu me lembro novamente do fato que perdoei, e aí eu fico nervoso novamente, isso então é uma prova que eu não perdoei? Isso é complexo. Bom, primeiro que perdoar não é esquecer. Esquecer aí é uma outra patologia. Quem normalmente esquece as coisas está sofrendo aí de uma enfermidade. Perdoar não é esquecer. Mas é você não esperar mais que o outro lhe pague. Isso é perdoar. É não esperar mais que o outro lhe pague, considerando que já está pago. E por lembrar novamente, não significa que você não perdoou. Não é isso. Porque às vezes a gente lembra de alguma coisa e a gente fica com raiva. Fala assim: não, mas eu já perdoei, já tem 10 anos que isso passou. Já passou muito tempo isso. Não quer dizer que você não perdoou. Isso quer dizer só que você precisa perdoar de novo, e de novo, e de novo. Todas as vezes que vir a sua memória, que vir no seu coração, você deve perdoar de novo. Todas as vezes que você fica nervoso, chateado pela mesma situação, você deve perdoar de novo e de novo. Até que, talvez, em algum momento da vida, isso vai ser como aquela cicatriz que você tem, talvez. E aí você olha para aquela cicatriz e fala assim: puxa, tenho um machucado aqui. Mas como é mesmo que eu me machuquei aqui que eu nem lembro? Algumas perdões, pode acontecer isso. Outros não, outros a gente vai lembrar para sempre. Para sempre. Mas esquecendo com o passar do tempo, ou não esquecendo, o fato é que todas as vezes que a gente lembrar e nos fizer mal, que às vezes a gente perdoa uma coisa e passa um tempo a gente fala: não, mas eu sou muito trouxa mesmo, né? Poxa vida, mas como que eu fui perdoar aquele negócio? Eu podia ter dado uma coça naquele camarada. Quando ele falou perdão, falou perdão aqui, ó, pum, tapa na orelha. É isso que eu devia ter falado. Não, aí você tem que perdoar. Perdoar de novo. Fala: não, já passou, passou um tempo, mas eu lembrei, estou irado com isso de novo. Perdoa de novo. Perdoa de novo. Até vai ter um momento que você vai até lembrar do que aconteceu, talvez. Só que já não vai te trazer mais toda essa raiva, essa ira dentro de você. Vai ser algo solucionado. Então você lembrar, você ficar nervoso, sabe? Não quer dizer que você não perdoou, quer dizer que você está no processo do perdão. Perdão não é uma coisa que assim: não, você me perdoou, perdoei. Ah, então tá bom, acabou, né? Tá perdoado? Tá perdoado. Não, não é assim, é um processo. Você perdoou, mas você vai ter que perdoar de novo, você vai ter que perdoar de novo, você vai ter que perdoar de novo. Às vezes a pessoa vê você naquela situação e fala: nossa, mas por que você está nervosa? Nem parece que você me perdoou. Não, eu perdoei. E eu estou te perdoando até hoje. Sabe, eu estou lutando com isso, eu estou te perdoando. Eu perdoei. Mas é um processo, meus amados. É utopia da nossa parte falar assim: não, eu perdoei o Senhor. Eu já perdoei, então tira isso do meu coração. Ele tira isso da minha memória. Aí ele vai falar: tá bom, é um Alzheimer que você quer? Aí você vai esquecer. É isso que você está querendo? É uma doença? Não, cara, não é isso. A gente tem que entender isso. E para encerrar, eu quero ler novamente o versículo com vocês, mas eu vou ler, eu peço para você fechar os seus olhos e só escutar o versículo, e depois da leitura desse versículo, você fazer a sua oração nesse sentido. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.